14 de março, 21º dia da quaresma. E eu, Padre Jonathan de Jesus, me coloco ao seu lado para caminharmos juntos nesta estrada rumo ao céu, meditando a palavra de Deus no cotidiano do nosso existir e peregrinar. Antes de mais nada, eu acredito que devo pedir desculpas a você por causa destes dias de silêncio. De fato, necessariamente eu precisei me ausentar das gravações, tive algumas dificuldades, mas hoje nós estamos aqui de volta. E desta forma nós voltamos o nosso olhar para o essencial. A palavra de Deus hoje, neste nosso itinerário quaresmal, nos fala sobre perdão. Jesus nos diz: se cada um não perdoar o seu irmão, o Pai não vos perdoará. O tema do perdão é muito importante na caminhada que nós estamos fazendo da quaresma. Vejamos que nós pedimos perdão ao Senhor porque confiamos em sua misericórdia. Pedimos como quem já recebeu perdão, porque Ele é bom, compassivo, Ele é justo e não nos trata como exigem as nossas faltas, como nos diz o salmista. Desta forma, vamos percebendo também que a coluna vertebral da missão de Jesus é o perdão. Jesus, como nos diz o Papa Francisco, na Misericordiis Vultus, é o rosto da misericórdia do Pai. A sua missão redentora é de reatar a amizade que havíamos perdido com Deus por causa do pecado original contraído por nossos primeiros pais, Adão e Eva. Desta forma, Jesus vem ser vínculo de unidade, de comunhão, de restauração, de reconciliação. Jesus é a prova concreta que o Pai nos perdoa. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o tema de hoje não é somente o perdão que nós recebemos, mas também o perdão que devemos dar. São Pedro vai fazer uma pergunta ao Senhor. Aproximando-se de Jesus, pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Se meu irmão pecar contra mim, 7 vezes devo perdoá-lo até 7 vezes? Mas Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nós sabemos bem que o perdão, o que o número 7 é o número da perfeição nas Sagradas Escrituras. Veja, Pedro diz: é necessário perdoar o meu irmão de forma perfeita? Jesus vai dizer: é necessário perdoar o irmão a todo instante, a todo tempo e em toda e qualquer situação. Eita que desafio o Senhor nos propõe. Jesus já havia nos dito que era para nossa justiça superar a justiça dos fariseus. E sempre este avance para águas mais profundas é uma característica muito própria da nova religião, ou seja, do cristianismo. O perdão precisa ser oferecido constantemente. E nesta realidade aqui, o perdão consiste de verdade na anistia completa do nosso coração perante uma ofensa do qual recebemos. Jesus até nos diz que se alguém nos der um tapa na face, que a gente possa oferecer a outra. Se alguém nos pede a túnica, que a gente dê também o manto. Se alguém pede que a gente ande 1 quilômetro, que a gente ande com ele 2. Vai nos mostrando também que o ato de perdoar é uma régua que mede o perdão que vou receber. Vejamos que no Pai Nosso nós rezamos assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos. Perdoai-me, assim como eu perdoo. De fato, podemos dizer: Senhor, isso é muito difícil. Muito difícil. Contudo, é necessário preencher isso de amor. Lembremos daquele episódio onde aquela mulher prostituta entra num jantar que Jesus estava a participar e ali lava os pés de Jesus com suas lágrimas. enxuga com os seus cabelos e derrama um pote de perfume caro, precioso, nardo puro nos pés do Senhor. E Jesus responde: ela muito será perdoada porque ela muito amou. Este amor sobrenatural que o Senhor nos convida a viver não pode ser vivenciado sem o seu auxílio, sem o auxílio do seu Espírito. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor, inclusive no que diz respeito ao perdão. Mas é necessário perdoar, até para o nosso próprio bem. Porque a raiva, o rancor, o ressentimento, o ódio que nós sentimos do outro só mata a gente, porque somos nós quem sentimos. Anistiar o outro destes sentimentos também é uma anistia do nosso coração para vivermos em liberdade. É necessário perdoar. Desta forma, gostaria de lembrar que hoje, dia 14 de março, nós recordamos a partida de Kiara Lubick, fundadora do Movimento dos Focolares, para o Paraíso. Kiara Lubick nasceu em Trento, ali nos anos de 1920, no norte da Itália. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, inspirada pelo Testamento de Jesus para que todos sejam um, Kiara Lubick, no desejo de fraternidade universal, cria o Movimento dos Focolares. Movimento este que se difundiu por toda a humanidade neste desejo de um mundo novo, abrindo assim as portas da Igreja para realidades as quais não existiam, como, por exemplo, o protagonismo da mulher leiga. Ela é uma precursora deste movimento dentro da nossa Igreja. Também, com as suas inspirações, antecipou temáticas do Concílio Vaticano II, que hoje nós vivemos de forma muito mais concreta e plausível. Kiara Lubick é uma profeta, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que conseguiu olhar avante, prospectivar a vontade de Deus, não somente na sua vida, mas na vida do mundo. Me sinto hoje feliz como sacerdote focolarino, como aquele que bebe também desta fonte carismática do Movimento dos Focolares ou Obra de Maria, poder hoje celebrar a nossa fundadora. E é com o texto dela sobre perdão que eu gostaria de concluir esta nossa reflexão de hoje. Na sociedade de hoje, nos diz Kiara Lubick, o perdão é uma escolha decididamente incomum contra a corrente. Há quem pense que o perdão é uma fraqueza, escreve Kiara Lubick. Ele é uma expressão de coragem extrema. É um amor verdadeiro, o mais autêntico, pois ser o mais desinteressado. Se queremos contribuir para criar um mundo novo, o caminho é fazer com Deus, que não só perdoa, mas também esquece. O Senhor perdoa todas as nossas culpas, porque é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. Feche os olhos para não ver mais os nossos pecados. Esquece-os, lança-os para trás. Deus perdoa, porque como qualquer pai, qualquer mãe, quer o bem dos seus filhos e, portanto, os desculpa sempre. Cobre seus erros, dá a eles confiança e os encoraja sem jamais se cansar. Sendo pai e mãe, Deus não se contenta em amar e perdoar seus filhos e filhas. O seu grande desejo é que eles se tratem como irmãos e irmãs, que sejam concordes, que se queiram bem, que se amem. A fraternidade universal, eis o grande projeto de Deus para a humanidade. Uma fraternidade mais forte que as inevitáveis divisões, tensões, rancores que se insinuam com tanta facilidade devido às incompreensões e os erros. Muitas vezes as famílias se desagregam porque não sabemos nos perdoar. Os ódios antigos dão continuidade à divisão entre parentes, entre grupos sociais, entre povos. Às vezes até encontramos gente que ensina a não esquecer as injustiças sofridas, a cultivar sentimentos de vingança. E um rancor surdo envenena a alma e corrói o coração. Há quem pense que o perdão é uma fraqueza. Não, ele é a expressão de uma coragem extrema. É amor verdadeiro, o mais autêntico, por ser o mais desinteressado. Se amais aos que vos amam, que recompensa tereis, diz Jesus. Isto todos sabem fazer, mas vós deveis amar os vossos inimigos. Também a nós ele pede que, aprendendo dele, tenhamos um amor de pai, um amor de mãe, um amor de misericórdia para com todos os que encontrarmos no nosso dia a dia, sobretudo para com aqueles que erram. E aqueles, então, que são chamados a viver uma espiritualidade de comunhão, ou seja, uma espiritualidade cristã, o Novo Testamento pede ainda mais. Perdoai-vos mutuamente. O amor recíproco exige, de certo modo, um pacto entre nós. Estarmos sempre prontos a nos perdoarmos uns aos outros. Só assim poderemos contribuir para criar a fraternidade universal. Com estas palavras de Chiara Lubich, faça dois exercícios. O primeiro, busque a reconciliação através do sacramento. Busque a confissão. Faça um bom exame de consciência. Se acuse diante de Deus, mas não se preenchendo de culpa, porque Ele é bondoso e misericordioso, mas reconhecendo que feriu o seu coração toda vez que você se autoferiu e você feriu também os seus irmãos e suas irmãs. O segundo exercício é buscar a reconciliação com aquelas pessoas que nós temos algum tipo de rancor, algum tipo de mágoa, e anistiar-nos desta realidade. Se possível, perdoar pessoalmente. Vamos dar um passo a mais. E neste jogo da vida, busquemos ser sempre os primeiros a amar, assim também como nos ensinou Chiara Lubich, deixando o Evangelho de Jesus mais fácil para a nossa compreensão. Hoje o nosso programa foi um pouquinho mais extenso, é porque estava com saudades, mas amanhã nós nos reencontraremos com fé em Deus. Maria, Mãe da Unidade, rogai por nós.